Notícias em Pauta, na Índia FM.
Horas e 17 minutos, FM de 90,9, notícias em pautas, as informações e os destaques importantes a nível nacional, estadual e também local. Nesta manhã estamos aqui na INDI, recebendo aqui o diretor de desenvolvimento institucional do Conselho, o administrador Márcio Labs, do Conselho Regional de Administração do Mato Grosso do Sul, que está no evento alusivo ao mês da administração do Mato Grosso do Sul e que celebra devido ao dia, aliás, do profissional de administração, desde o dia 1º de setembro, Márcio Labs. Bom dia.
Exato, Márcio Labs. Bom dia. Labs. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Índia 90.9, é um prazer estar aqui com vocês, a todos os colaboradores. É sempre muito bom estar aqui em Aquidauana, Princesinha do Sul, viu? É uma honra retornar aqui depois de um ano para a gente retornando para trazer esse evento aí que já vamos passar as informações.
Muito bem, só destacando que hoje, dia 21 de setembro, dia da árvore e também dia do radialista, né? Dia do rádio, Roquete Pinto, né? Aliás, o radialista tem duas datas. É hoje, 21, e 7 de novembro, né? Mas sempre em Aquidauana comemorávamos e comemoramos o dia 21 como a data importante do rádio, né? O rádio sempre é um amigo das pessoas em qualquer momento, em qualquer lugar, né? Então a gente fica feliz com isso. Um abraço aos nossos ouvintes, as pessoas que acompanham a programação aqui da Indy, né? E a gente hoje comemorando esta data significativa para o rádio aqui da Uanense, sul-mato-grossense, por que não brasileiro. Muito bem, acontecendo esse evento no nosso estado, o Márcio, como o evento aqui da Uana se alinha com os objetivos do mês da administração?
Bom, Antônio, primeiramente queria agradecer a oportunidade dessa abertura aqui para a gente poder trazer essa informação importante. Segundo, quero trazer aqui a parabenização ao Dia do Radialista. É uma honra estar aqui com vocês. E terceiro, quero trazer um abraço aqui do nosso presidente Marcelo Gomes, no qual não pôde estar aqui presente, mas estou fazendo as honras da casa. Mas esse evento que nós vamos fazer hoje, logo mais na Câmara Municipal, é um evento alusivo ao Dia do Administrador. Chama-se Mês da Administração, mas ele é alusivo ao Dia do Administrador, que a gente comemora nesse mês também, dia 9 de setembro. Nós estamos comemorando, Antônio, 58 anos da profissão da administração. E é importante que a gente traga os eventos não somente da capital, saia um pouquinho da capital, lá no qual nós já tivemos 5 eventos esse mês alusivo ao Dia da Administração, mas que a gente traga esse mesmo evento aí ao interior. Aí o porquê chamado Mês da Administração, porque a gente começou a trabalhar nesse projeto, é um projeto chamado Mês da Administração, que a gente começou a percorrer todo o estado de Mato Grosso do Sul em 9 cidades diferentes. E aí a gente está levando esse evento para poder fazer essa comemoração, que seja um evento, além de ser alusivo ao Dia do Administrador, mas que seja um evento de informação, orientação, e que toda a comunidade do município nos prestigie, para que a gente possa trabalhar cada vez mais e trazer todas as informações necessárias e orientações sobre o profissional administrador e tecnólogo.
Ô Márcio, esse trabalho de vocês, o que o Conselho realiza, é só no setor público? Quais são as entidades e órgãos que vocês têm trabalhado aí nessa questão do Conselho Regional de Administração?
Antônio, é importante essa tua pergunta, porque hoje a administração está em todos os 4 cantos do município, do estado e do país. É importante a gente falar que nós atuamos não somente na gestão pública, mas também como na gestão privada, atuamos também nas instituições de ensino, enfim, tudo que houver o desenvolvimento local, houver emprego e renda, há um gestor por trás disso. E esse gestor, ele se dá junto à administração. Então, a administração hoje é muito importante porque ela tem uma abrangência em várias áreas. Em várias áreas que a gente tem. Não somente abrangências novas, como nós temos algumas demandas aí que são novas de mercado. Vou dar dois exemplos. Perícia financeira, nós podemos atuar, que antes só era uma profissão, uma área da profissão que poderia atuar somente o contador. Nós estamos atuando agora como administrador. Administração de condomínios é uma área nova no mercado. E além das outras profissões, outras atuações que nós atuamos, que faz muito tempo, e o leque, ele é muito diversificado. Então, para tudo que você imaginar, desde o pequeno negócio até aquele negócio mais desenvolvido, administração pública, administração moderna, pública, está usando todos os benefícios aí da administração e o gestor público com suas orientações. Então é importante a gente deixar registrado aqui, nesse espaço que vocês estão nos dando, que além do momento de comemoração, a gente está levando a orientação. Tem muita gente que fala, o que o administrador faz, o que, que ele pode fazer e o que, que ele não pode fazer, até onde que ele pode ir, né? Mas o importante é que ele está em todas as classes sociais, está em todos os trabalhos referenciados, tanto da administração pública e privada, e é isso que nós viemos trazer aqui. O Conselho de Administração está cada vez mais próximo dos nossos acadêmicos, futuros profissionais e dos nossos profissionais de administração local.
Muito bem, nós estamos com o administrador Márcio Laves, do Conselho Regional de Administração do Mato Grosso do Sul. O Márcio, além de ter o evento, serão prestadas homenagens, né? E quais são esses critérios para os homenageados durante o evento? Que critério existe?
Importante sua pergunta, Antônio. Nós temos aqui uma parceria muito forte nos municípios, e foi uma parceria que nós começamos esse projeto no passado, projeto embrionário. Esse ano o projeto, ele nos surpreendeu, e os parceiros nos surpreenderam, que a gente triplicou as parcerias. Então, além, os nossos parceiros locais são associações comerciais, instituições de ensino superior, aqui no caso da UFMS, um grande apoiador
tem
nosso.
O Instituto Federal também.
O Instituto Federal também, além do Poder Público, através da Prefeitura e da Câmara Municipal. A gente faz hoje uma grande homenagem, a gente começa o evento com homenagens de administrador de destaque, que seria um administrador indicado pela Associação Comercial no âmbito do empresariado local. Nós temos a questão do mérito legislativo, que são umas comendas homenageadas pelo Poder Público através da Câmara Municipal. Nós temos a comenda de empresário de destaque, do administrador de destaque, que a gente pega um administrador também que é indicado aqui através da localidade. E também nós temos uma comenda que é bastante legal, que é a do acadêmico emérito. Que esse acadêmico emérito, ele é um acadêmico indicado pelas instituições de ensino. Agora sim, você me perguntou qual que seria os critérios. Os critérios é o reconhecimento desses profissionais perante a sociedade.
E esses critérios, quem faz? Existe um exemplo, um comitê, existe uma comissão de cada setor que faz essa análise de...
Nós temos uma comissão de homenagens dentro do conselho, do próprio conselho, em que a gente faz a indicação de nomes. Desses nomes, escolhido três nomes, a gente dá uma lista de nomes, eles retornam com três nomes e a comissão é que bate o martelo para referendar a escolha desse aí. Os critérios são amplos, diversos, além do reconhecimento, nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo do acadêmico, né? Acadêmico, além do seu reconhecimento, notas, assiduidade, enfim, o que ele já fez lá no âmbito da sua... no âmbito do ensino que ele tem do seu curso. Então é importante que a gente traga isso aí. Se a gente pegar do empresário de destaque aqui, é um empresário que seja de renome da cidade, que gere emprego e renda, que seja alguém de nome relevante para a gente poder homenagear. Então, assim, o destaque nada mais é, essas homenagens nada mais são hoje à noite, Antônio, o reconhecimento dessas pessoas perante a sociedade, nada mais isso, né? Então eles vão ser homenageados e vai ser uma noite muito bacana. Aproveitando aqui, após as homenagens nós temos uma palestra com o Ademar Carvalho, que é o nosso palestrante. Ele vai trazer aqui um tema sobre micro e pequenas empresas, enfim, falar que esse tema foi um tema escolhido pela comunidade local, não foi um tema escolhido pelo CRA. A gente fez uma enquete aqui com três temáticas e foi escolhido na metade do ano qual seria a temática que a gente iria trazer o palestrante. Esse palestrante, eu queria já deixar registrado, é um patrocínio do nosso parceiro Sebrae. O Sicredi também é nosso parceiro, mas é o Sebrae que está trazendo esse palestrante. E o evento a gente finaliza com um coffee break lá para a gente poder fazer um network, trocar experiência. E que a gente tem um evento grandioso e proveitoso. De todas as cidades, Antônio, que a gente tem passado, a gente começou dia 1º em Vinhema, aí fomos para Campo Grande, semana passada nós estávamos em Dourados, Maracaju, Ponta Porã, hoje estamos aqui. Todas as cidades que nós passamos nos surpreendeu muito, além das parcerias que eu já falei, nos surpreendeu o público. O público, ele tem nos prestigiado muito bem. Nós tivemos recorde de público em Ponta Porã e nas outras cidades dobrou o público em relação ao ano passado. E isso nos chamou bastante atenção, porque os acadêmicos, as pessoas envolvidas, os administradores, empresariados locais, eles estão nos prestigiando de uma tal forma que é muito importante que a gente só tem que agradecer e melhorar cada vez mais esse evento para o ano que vem.
Muito bem, o administrador Márcio Labs, do Conselho Regional de Administração do Mato Grosso do Sul. O microempreendedor, vocês também trabalham, que é uma parcela da sociedade que hoje, né, inclusive a gente lembra muito bem que o governo federal incluiu, né? Ou seja, abriu essa oportunidade e dando inclusive crédito para essas pessoas, porque eles estavam, quer dizer, era aquele empreendedor fora, né, de uma situação que o governo entendeu que poderia auxiliar aí desde 2000, não me lembro o ano, mas foi no ano de 2000 já que foi criado o microempreendedor. Eu estou dizendo isso para você porque eu sou servidor público federal aposentado do INSS e passou esse processo também, né? Porque o governo criando e dando a oportunidade para as pessoas, né, sair da informalidade, trazendo ele para como um pequeno empreendedor. Vocês atuam também nessa área ou não?
Sim, atuamos, faz parte.
Porque inclusive o Sebrae também, né? Temos as financeiras também que dão suporte, né?
E até vou um pouco além, Antônio, porque assim, na verdade, quando aquele pai de família perde o emprego, ele vai inventar alguma coisa. E aí ele se torna, para o governo, ele se torna informal, que está trabalhando na informalidade. O MEI foi criado para tirar da informalidade esses empreendedores. Então, podemos falar assim, que seria a formalização do setor informal perante as empresas.
Inclusive, né? Eu estava acompanhando um noticiário a nível nacional. Existia, o governo estuda a possibilidade de aumentar um valor, né, que hoje tem um valor X, aumentar esse valor para que ele possa empreender, dar um maior impulso na sua empresa.
Seria o faturamento, né?
Isso,
anual. Pois é, Bom, nós do Conselho, nós apoiamos qualquer prática de empreendedorismo. Isso é importante a gente deixar bem consciente. Além da gente trazer orientação, oportunidade, fiscalização, registro do profissional, a gente apoia essa prática também, porque é uma prática muito madura, que nada mais é a formalização do setor informal, e a gente quer que essa pessoa saia da informalidade e se torne MEI, e que ele saia do MEI, que ele mude o faturamento dele, se torna empresa de pequeno porte, depois uma grande empresa, enfim, é uma consequência dos seus atos de trabalho perante como empresariado. Mas o que é importante falar, Antônio, é que além dele ser um gerador de emprego e renda, essa questão do faturamento, acho importante, se não me falha a memória, hoje o faturamento anual do MEI é em torno de R$86 mil ano. Se a gente pegar e dividir isso aí durante os 12 meses, dá em torno de R$6 mil e pouco. Então, para o MEI, às vezes já está um pouco fora do padrão. Mas a gente quer que isso aconteça. Porque se ele está saindo um pouco fora desse faturamento de R$86 mil ano, quer dizer que o trabalho dele está prosperando como empreendedor, né? E aí a gente quer que ele trabalhe cada vez mais, fature cada vez mais, né? Para o governo é bom, por causa da tributação, mas para nós do Conselho também é muito bom, por conta da questão do apoio de geração de emprego e renda. E eu coloco o Sebrae aqui no meio também, que é um grande apoiador do micro e pequeno empreendedor, para que ele possa ainda mais desenvolver o seu negócio aí local.
E você tem conhecimento das pequenas, do microempreendedor? Se ele tem quer dizer, para passar desse padrão, ele teria que se transformar numa empresa. Tem acontecido?
Tem acontecido, mas eu posso falar para você que das micro e pequenas empresas, aí já entra micro, além dos MEIs, entra as pequenas empresas, Para você ter ideia, o Sebrae tem uma estatística aí que eu tinha conhecimento, que em torno de 80% das empresas, do empresariado do Brasil é composto por micro e pequenas empresas, 80%. Então, se você pegar, 20% são indústrias, grandes empresas, enfim, né? Mas o que gira a máquina mesmo, se a gente for verificar, o que gira a máquina, que traz mais recolhimento de tributos perante o governo, que gera mais emprego e renda, são os micro e pequenos empreendedores. Isso é importante a gente ressaltar. Maioria deles formado por empreendedores, maioria deles formado por administradores, gestores, às vezes não são, a gente pode até falar que não são gestores que não tenham formação como administrador, mas são gestores de conhecimento da vida, né? Que ganharam aquela experiência durante a vida. Mas o Conselho está aí, ele apoia essa prática aí, porque a gente sabe que é uma prática que ajuda bastante o país, ajuda bastante localmente e gera emprego e renda.
Muito bem, 11h35, notícias em pauta aqui na FM Indy 90,9, 11h35. Eu vou fazer duas perguntas aqui que eu acredito que possa estar dentro do que você irá explanar e responder. Bom, quais os profissionais de administração podem contribuir para o desenvolvimento sustentável do nosso estado e quais são os planos do Conselho, né, para o futuro, eventos e iniciativas que beneficiam os administradores? Acho que essa pergunta pode ser, você pode responder em uma só ou fracionada, caso deseje.
Antônio, os administradores, nós temos um amplo leque de áreas que a gente pode atuar. E assim, é importante que eu até costumo falar aqui, e o nosso presidente também, Marcelo Gomes, igual aos outros conselhos, o profissional apto a trabalhar é o profissional que esteja registrado. Então, por isso que a gente faz um evento desse também no interior do estado, e a maioria desses do público
tem que estar registrado no conselho.
A maioria do público hoje são acadêmicos. Então são os nossos futuros profissionais, e esses futuros profissionais têm que estar registrados no conselho. Então o profissional legal tem que ter o seu registro no conselho. Igual o médico tem, igual o advogado tem, igual o contador tem, por aí vai, né? Mas as áreas de atuação são imensas. eles são muito importantes para nós. Nós temos é que fortalecer a classe. O conselho está preocupado nesse fortalecimento, por isso esses eventos do mês da administração são para a gente fazer essa aproximação acadêmico, empresariado, administrador, para que a gente possa cada vez mais trabalhar em conjunto e trazer cada vez mais informação, orientação e alcançar os nossos objetivos do conselho perante a sociedade.
E diante disso, os planos do conselho para o futuro e iniciativas que beneficiam o administrador?
Olha, nós estamos aí, além desse evento, que é uma iniciativa, posso falar que é uma iniciativa nova, esse projeto, o mês da administração, ele começou no passado. Esse ano está se ampliando e acredito que ano que vem vai ser bem melhor, que esse ano vamos ampliar muito mais, mas o conselho ele está levando um monte de oportunidades, treinamentos, qualificações, não somente presenciais, mas online. Nós temos o nosso site do CRAMS, nosso site do CFA, nós estamos levando várias oportunidades de qualificação. E uma coisa importante, é bom a gente falar, Antônio, porque assim, hoje o Estado, com a Rota Bioceânica e também os municípios envolvidos, eles estão precisando do gestor.
Principalmente a nossa região aqui, né, aqui da Uana, onde vai a rota, a BR-419, né, na sua extensão toda, ligando aí, vindo do norte praticamente, passando na nossa cidade, que é aqui da Uana Anastácio, né?
Exatamente. Então, assim, nós estamos vendo que o Estado é um Estado de oportunidades. E junto com esse Estado estão os municípios que geram as oportunidades também. Então, quer dizer, esse gestor ele tem que estar preparado também para poder ajudar esse desenvolvimento, geração de emprego e renda. E o conselho está também preocupado com isso aí, está levando esses vários eventos, vários treinamentos, qualificações e está também à disposição de toda a população para que a gente possa poder orientar da melhor forma e trazer as informações necessárias para que a gente possa trabalhar junto isso aí.
E assim, diante disso que o conselho está promovendo e valorizando o profissional da administração?
Exatamente, isso. Exatamente. Desse jeito a gente valoriza ele perante o mercado de trabalho, valoriza ele perante a sociedade e mostra para todos os empresariados, tanto poder público quanto privado, a necessidade do gestor no mercado de trabalho, desse profissional no mercado de trabalho.
Muito bem. E quais são as principais, como o conselho está promovendo, aliás, quais são os principais desafios enfrentados pelos administradores na região?
Olha, aqui é importante a gente falar da questão do a gente gostaria muito que os acadêmicos eles pudessem nos prestigiar mais, né? Então, mas isso não é uma questão só da região. Eu falo assim que eles, além desse pedido de prestigiar, de participar, houve uma demanda muito grande do ano passado para cá. Mas a gente gostaria que o acadêmico principalmente participasse um pouco mais das ações referentes ao conselho, porque isso é importante. Esse acadêmico é o nosso futuro profissional. Nós vamos trabalhar junto, nós vamos trabalhar junto com as instituições de ensino superior. Esse futuro acadêmico vai trabalhar aqui na Prefeitura Municipal, na Câmara Municipal, nas empresas privadas. É esse futuro acadêmico que ele vai gerar emprego e renda aqui no município. Então, assim, eu não digo que seria uma preocupação, mas seria uma consequência, Antônio, né, de atos e fatos que a gente tem que caminhar junto. Então, eu não falo somente, às vezes, pelo conselho, mas eu falo também aí por todos os acadêmicos para que a gente faça todas as ações em conjunto para que a gente tenha também os fortalecimentos em conjunto. E isso é muito importante.
Muito bem. Qual é a importância de se investir na educação continuada para os profissionais de administração?
Muito boa pergunta. O conselho está apoiando todas as IES, nós temos uma parceria muito forte com as instituições de ensino. A educação continuada não somente na IES, ela tem que ter esse movimento, mas também junto ao conselho, através de treinamentos continuados também. Quando a gente fala em continuação, é uma continuação de você estudar dentro da área e se aperfeiçoar. Então, não somente as IES estão preocupadas com isso, pensando isso, mas o conselho também está preocupado e apoiando essas boas práticas de ensino para que a gente possa cada vez mais qualificar as pessoas, os profissionais, treinar cada vez mais eles para o mercado de trabalho e que eles sejam excelentes naquilo que eles vão atuar. Isso é importante nessa profissão, no desenvolvimento dela.
Muito bem. Nesse, você estava dizendo 9 municípios, mas a capital 10. Os critérios para fazer esse trabalho do conselheiro, são 79 municípios, né? O estado é extenso, né? E fazer um trabalho, quer dizer, nos 79 demandaria, seria uma demanda muito maior do que os 9 municípios, né, Márcio?
Ano que vem, infelizmente, o conselho, ele não tem, eu iria falar no modo popular, ele não tem braço para alcançar todo o estado.
As pernas ainda estão curtas.
Mas assim, só para você ter ideia, nós começamos os eventos no dia 1º de setembro, através de Vinhema, e vamos terminar dia 29 em Paranaíba. Então nós vamos percorrer o estado inteiro. Os critérios é que a gente tem o apoio das instituições de ensino superior, do poder público e das associações comerciais que têm amplitude das empresas privadas. Uhum. Agora, o que é importante, eu já estava em conversa aqui com o presidente Marcelo, ano que vem nós vamos fazer um rodízio para a gente conseguir contemplar as outras cidades. Porque já tem cidades falando assim, puxa, vocês já foram duas vezes para aqui da UANA, né? Mas já é a segunda vez que nós estamos aqui.
São provocados para ir em outras cidades.
Somos, temos muitas demandas. Uhum. E daí fala assim, puxa, por que, que você foi duas vezes aqui da UANA e não foi nenhuma vez na minha cidade? Calma que daí, ano que vem, a gente vai colocar você no circuito aí. Mas os critérios que a gente pede são todo o envolvimento dos parceiros e que, principalmente, Antônio, tem uma lei alusiva ao Dia do Administrador, certo, que o município, através da Câmara Municipal, através do prefeito, ele compre a ideia.
E qual que seria, na sua opinião, um dia, né, para o administrador, vamos dizer assim, seja de qual ente ele for?
Ah, um dia específico?
Um dia específico, um exemplo, já que você falou assim, né, a Câmara poderia, ou o próprio estado, não sei, a Assembleia.
Assim, nós já temos...
Seria importante, né?
Por exemplo, o...
Que todo setor tem o seu dia, né? Por exemplo, hoje é dia do radialista, nós temos dia do funcionário público, não importa se é estadual, municipal ou federal, mas tem um dia, né?
Não, mas nós temos, que é o dia 9 de setembro.
Ah,
né?
9 de setembro,
é o 9 de setembro.
Mas,
né?
Mas os municípios, eles...
Mas aí que tá.
Eles provocam, um exemplo, a associação comercial, né? Que é a que tem a maioria do comércio que é associada a ela.
Sim, mas aí que tá a grande questão, Antônio. No dia 9 de setembro é o dia do administrador, mas é uma lei promulgada pela Câmara Federal.
Ah, pela Câmara Federal.
A gente leva essa data, dia 9 de setembro, alusivo ao dia do administrador, para o interior do estado. Como a gente não pode estar dia 9 em todas as cidades do estado, a gente faz a comemoração em Campo Grande nesse dia 9, mas aí que a gente pede que localmente faça uma lei alusiva ao dia do administrador, que é dia 9, e a gente comemora dentro do mês. Aí por isso que o projeto é chamado Mês da Administração, e a gente consegue comemorar dentro do mês de setembro ainda, né? Então é importante que tenha essa lei, porque daí qual que é o benefício da lei e qual que é a principal responsabilidade, podemos dizer assim. Nós já temos enraizada a lei no município e a gente tem que voltar todo ano aqui fazer as comemorações para a gente ficar mais próximo da sociedade.
Muito bem, para fechar nossa entrevista, Márcio, só voltando um pouquinho lá na questão da homenagem, não tem a participação da sociedade, por exemplo, né? Porém, uma enquete ou talvez uma urna em cada local para que o cidadão, exemplo, tenha pergunta lá, um exemplo, um empresário destaque ou, né? Eu falo isso aqui porque nós tivemos aqui da UANA, existia muitas empresas, eu não sei se era oficial, como que fazia aquilo. E havia um certo descontentamento às vezes, né? Porque fulano foi escolhido e aquela coisa, até no meio do rádio existia. Não sei como que fazia, qual o o que eles faziam essa enquete e reunia, dava diploma, dava isso para as pessoas. E a gente vê o conselho que se preocupa, na verdade, essa questão, não tanto em dar esse, vamos supor, dizer assim, dar esse, escolher entre tantas e tantas pessoas que trabalham, né, empresários que procuram fazer o seu papel e contribuir com a sua cidade, estado e país.
O dia de hoje, né, como a gente costuma falar, a solenidade de homenagem é de reconhecimentos, né?
Certo.
Então esses reconhecimentos, eles têm abrangência, até porque a gente faz na Câmara Municipal em conjunto com os vereadores são representantes do povo.
Sim, sim.
Né? Então o que acontece? Esses homenageados, eles acabam sendo representantes da sociedade também, para que a gente possa reconhecer os seus trabalhos que fizeram aí perante o município, enfim. O conselho, ele tem essa responsabilidade, por isso que a gente chama vários parceiros, para que a gente consiga levar isso a conhecimento. E eu achei muito importante sua pergunta, Antônio, porque, querendo ou não, esse reconhecimento dessas comendas, eles ficam marcados.
É,
fica marcado para sempre. A lei alusiva ao Dia do Administrador, que quem fez a preposição dessa lei foi o vereador Beto, ano passado. Então é uma lei nova, é uma lei que foi, nós temos um ano dessa lei, né? É uma lei que também vai ficar enraizada, é uma lei que vai ficar aqui no município. E é importante falar que nós somos aqui, nós somos passageiros, né?
Sim.
O Márcio hoje está aqui diretor, mas eu vou sair daqui um ano, o presidente também vai sair daqui um ano, vai haver outro presidente, outros diretores, outros colaboradores que estão aqui comigo, só que esses trabalhos vão continuar. E é isso que a gente quer, que os trabalhos continuem e que eles sejam muito melhores aprimorados e que sejam muito melhor reconhecidos perante a sociedade. E eu acho que nós, como autarquia federal, que envolve profissionais, nós temos esse papel perante a sociedade para fazer isso aí.
Não tenha dúvida. Para encerrar mais um pouquinho da festa final hoje, a festa lá na Câmara Municipal, você concluiu.
Bom, então hoje aguardo todos vocês e agradeço aqui já de antemão a oportunidade de falar, Antônio. Foi muito bom conversar aqui com vocês, pessoal da Rádio Índio, os colaboradores, os radialistas. Parabéns pelo dia de vocês aqui mais uma vez. Aguardamos vocês hoje na Câmara Municipal a partir das 19 horas. Então nós temos, vai ser uma noite de homenagens, palestras, uma palestra com Ademar Carvalho. E terminamos com um coffee break, fazendo um networking lá para que a gente conheça um outro, troca experiência, e aguardamos todos vocês. A única coisa que eu peço, Antônio, é que quem for participar lá da solenidade, por favor, faça a sua inscrição no nosso site, crams.org.br. Você vai lá perder um minutinho colocando os seus dados, porque isso aí vai gerar um certificado de presença lá. Eu costumo falar que acadêmico que gosta de certificado, né? Vai gerar um certificado de 4 horas, mas é uma forma da gente ter o cadastro também de vocês, essa aproximação, passar as informações necessárias, enfim. Só faça o cadastro lá, porque vai ser uma noite muito agradável com todos os nossos participantes. Ah, e queria falar uma coisa, vocês... além da gente ter a nossa equipe aqui de colaboradores que estão aqui, nós vamos ter 4 conselheiros que estão vindo aqui da capital hoje à noite só para participar. Sim. Então assim, é uma coisa, vocês são privilegiados, eu acho que por conta também da distância com a capital, né? Mas é a primeira cidade que vem 4 conselheiros. Então nós vamos ter quase que uma plenária inteira do conselho de administração lá. E é importante a presença de vocês, deixo o convite aqui e meu agradecimento especial aqui pela oportunidade.
Muito bem, 11h51, só para registrar aqui, nós estamos recebendo aqui a colega Paola, ela é do conselho lá,
Ela é secretária do presidente.
Secretária do presidente, a Paola, e o...
Lucas da Comunicação.
Da Comunicação, legal. Obrigado então a todos vocês, a Indy agradece pela presença, né, por estar aqui com a gente, e claro, o conselho, na medida que tiver eventos, atividades, né, só enviar aí para o nosso WhatsApp, e-mail da direção, né, e ficamos felizes com vocês. Muito obrigado, Márcio.
Nós que agradecemos. Tenha todos um bom dia e aguardamos todos às 19 horas.
Obrigado. Muito bem, muito bem. Está aí, portanto, 11h52. Nós fizemos aqui a entrevista com o Márcio Labs, do Conselho Regional de Administração do Mato Grosso do Sul, tá certo? A gente volta numa nova oportunidade, trazendo sempre as melhores entrevistas, as melhores informações aqui na Indy 90,9. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa esportivo, né? A Fiel comanda a jogada ao meio-dia.
Notícias em pauta na Indy FM.
FM Independente, 90,9 MHz. A nova frequência do sucesso.
Independente.
Notícias em pauta na Indy FM.